Beruchim Habaim, bem-vindos ao nosso shiur semanal, o shiur da Parshat HaShavua, Parashat Tetzaveh. A nossa parasha precede o dia alegre de Purim, e por isto vamos dedicar nosso shiur de hoje com um assunto ligado a Purim, um assunto que vai nos trazer uma grande lição. O Medrash nos relata que logo após de Haman, o perverso e malvado Haman, ter recebido uma carta assinada do rei Ahasverosh, lhe dando pleno direito de fazer como os Yehudim, o que ele bem entender, Haman e seu grupo saíram muito satisfeitos. Eles receberam e conseguiram tudo o que eles pretendiam em sua trama. Mas no caminho, eles encontraram Mordecai HaTzadik. E eles decidiram que vale a pena observar quais que são os seus passos. Mordecai percebeu três crianças saindo do Cheder, a escola infantil da Torá. Mordecai HaTzadik se aproximou para as crianças. Haman e seu grupo também ficaram por perto para poder avaliar e observar a conversa de Mordecai e as crianças. Quando Mordecai se aproximou bem das crianças, saindo da escola, Mordecai se referiu a uma delas e falou o seguinte: me diga qual que é o versículo que você estudou hoje na escola. E a criança respondeu: Al tira mi pachat pitom u mi shoat reshaim ki tavo. Não temas o terror súbito, nem a destruição dos ímpios quando chegar. O Mordecai, ouvindo esta resposta, se direcionou à segunda criança e falou a ela: e você, o que você estudou hoje? E a criança respondeu o seguinte: hoje me ensinaram vários versículos, mas o último versículo que eu estudei hoje é o pasuk, o versículo Utsu Eitza Vetufar, Dabru Davar Velo Yakum Ki Imanu Kel. Eles conspiram um plano, mas será anulado. Conspiram uma trama, mas não se materializará, pois Deus está conosco. Mordecai HaTzadik agora de novo se direcionou à terceira criança e falou: você, o que você estudou hoje? A criança falou o seguinte: o versículo que eu estudei, Ve'ad zikna ani hu, Ve'ad seiva ani esbol, ani asiti, vani esa, vani esbol, vamalet. Até tua velhice, diz Hashem, eu estou contigo. Até tua senilidade, eu te sustentarei, diz Hashem, eu te fiz, eu te conduzirei, eu te sustentarei e te libertarei. E quando Mordecai ouviu estas respostas saindo das bocas sagradas das crianças, Mordecai ficou muito alegre, ficou muito besimch. Em seguida, Haman se aproximou a Mordecai e falou para ele o seguinte: qual que é o motivo da tua alegria? Será que o que você acabou de ouvir é o motivo para ficar tão alegre? E Mordecai respondeu ao Haman: eu acabei de ouvir enormes boas notícias, me dizendo para não temer e não ficar com receio das tuas tramóias, das tuas armadilhas que você está planejando contra nós. Logo quando Haman ouviu estas palavras, ele ficou com muita raiva. Ele diz para Mordecai: na hora que eu vou estender minha mão, eu vou atingir estas crianças em primeiro lugar. E vamos agora analisar bem esta história. O motivo que Mordecai HaTzadik ficou bem contente e alegre ouvindo estes versículos das crianças é pelo fato que sempre encontramos no Talmud que quando uma criança falava um pasuk, falava e recitava um versículo, era considerado como uma profecia. Muitos lugares no Talmud encontramos que chamaram uma criança e falaram a ela, psokli psuker, me fale um versículo. E quando a criança falava um versículo, entenderam que isto é uma mensagem que vem de cima, é uma profecia. Mas mesmo assim, existem vários detalhes nesta história que merece alguns esclarecimentos. Em primeiro lugar, o Midrash nos relata que Mordecai encontrou as crianças saindo da escola, saindo de Bet HaSefer. Qual importância que tem para a nossa história, da onde que as crianças vieram? Também percebemos que a primeira criança que Mordecai perguntou o que você estudou hoje na escola, a criança logo respondeu com o versículo acima citado. Já na segunda criança, respondeu introduzindo que naquele dia estudou vários versículos, mas terminou com o versículo Utsu Eitzah V'Tufar, que os povos podem tramar algo contra o nosso povo, mas isso nunca acontecerá. Mas antes deu uma introdução que jamais é o único versículo que estudou hoje, mas foi apenas o último. E a pergunta volta, será que a primeira criança somente estudou um versículo durante o dia inteiro? Qual que é a diferença entre a primeira criança e a segunda criança? Também a resposta de Mordecai para Haman, que ele está besimche, que ele está alegre, contente pelas enormes boas notícias que ele acabou de ouvir. Por que se referir aos versículos que Mordecai ouviu das crianças como apenas boas notícias e não uma grande profecia? Deveria falar para Haman, eu acabei de receber uma grande profecia. Além disto, temos uma pergunta muito grande. Após de Mordecai ouvir os versículos das crianças, e após dele responder para Haman que ele está contente e alegre com as boas notícias que ele acabou de ouvir, ainda percebe-se que era longe demais de declarar uma vitória total. Em seguida, encontramos na Megilat Esther que Mordecai vestiu um saco com cinzas e ele foi exclamando um grito grande e amargo. Encontramos na Megilá vários detalhes demonstrando a tristeza do ambiente que imperava na situação que eles viviam. Mais ainda encontramos no Midrash que Mordecai gritou Keili, Keili, Lama Azaftani. Deus, Deus, por que, que você me abandonou? E a pergunta muito grande, se Mordecai estava tão alegre ouvindo os psukim, os versículos das crianças, e Mordecai entendeu que ele acabou de ouvir uma grande nevoá, uma grande profecia, qual que era o motivo da sua tristeza? E se Mordecai entendeu que o que ele acabou de ouvir das crianças não é uma profecia, por que ele estava alegre naquele momento? Devemos entender o motivo da alegria inicial de Mordecai Tzadik e também o motivo da sua tristeza e agonia que ocorreu em seguida. E a Hassidut explica. Sabemos que na época de Mordecai e Haman, o decreto contra os Yehudim era muito severo. Conforme as palavras da Megilá, Lehashmid, laharog, ulabedet kol ha-Yehudim, minar ve'ad zaken, taf ve'nashim. Para aniquilar, matar e destruir todos os Yehudim, desde jovens até idosos, crianças e também mulheres. E este planejamento de matança Chas V'Shalom deveria ocorrer num dia só. Ahashverosh era o rei desde a Índia até a Etiópia. Os judeus moravam naquele tempo somente nestes países. E o decreto era tal que envolveu todos os judeus daquele tempo. Qual que era o motivo deste decreto? Encontramos na Megilá que tudo começou a partir do momento que todos os servos do rei se curvaram e se prostraram perante Amã. Entretanto, Mordecai lo yichra velo yishtachave. Mordecai se recusou de se prostrar ou de se curvar perante Amã. Isto deixou Amã reimá, deixou ele com muito rancor e raiva. O Amã decidiu que é insuficiente de se vingar somente com Mordecai. Pelo fato, diz a Megilá, Higidu lo et Amordechai. Relataram para o Amã qual que é o povo que Mordecai pertence. Em seguida, Amã decidiu por destruir o povo inteiro de Bnei Israel. Ou seja, Amã entendeu muito bem que o motivo que Mordecai não está se curvando e prostrando diante dele, jamais que é por causa de uma rixa pessoal. Também Amã entendeu que o motivo que Mordecai não está se curvando diante dele não é pelo status de Mordecai, que Mordecai era um líder, ou pelo fato que Mordecai era de Roshei HaSanhedrin, o líder da corte superior judaica. Amã finalmente entendeu que o motivo que Mordecai se nega de se prostrar e curvar diante dele é pelo fato que Mordecai é Yehudi. E sendo Yehudi, Mordecai acredita somente em Hashem Echad, em Deus único, e se recusa de se entregar e servir qualquer outra avodá zará, qualquer outra idolatria. E na realidade, cada que em seus próprios olhos se torna Deus e se considera a divindade, Mordecai e assim também cada Yehudi entende que isto é idolatria. E Mordecai se recusa de se curvar e prostrar diante de Amã. E quando Amã percebeu que sua dificuldade não é apenas com Mordecai, ele percebeu que a dificuldade que ele tem com Mordecai é o reflexo do fato que Mordecai pertence ao povo de Yehudim. E por isto, Amã decidiu lehashmid et kol ha-Yehudim, para destruir todos os Yehudim. Para o Amã, cada Yehudi era Mordecai. Mas para nós como Yehudim, ainda cabe uma grande pergunta. Por que os Yehudim daquele tempo estavam sujeitos para decreto e para uma ameaça tão cruel? E para entender este assunto, o Talmud, no Tratado Megilá, nos relata o seguinte, que esta pergunta foi feita pelos alunos do Rabbi Shimon Bar Yochai, que eles também perguntaram ao seu mestre, Rabbi Shimon Bar Yochai, por que os Yehudim daquele tempo mereceram uma ameaça tão cruel. E Rabbi Shimon Bar Yochai falou aos seus alunos, o que vocês acham? E eles responderam, nós achamos que os Yehudim pecaram pelo fato que aproveitaram da grande refeição que Achashveiros fez naquele tempo. E Rabbi Shimon Bar Yochai respondeu, isto pode ser um motivo para culpar apenas os Yehudim que moravam em Shushan, a qual era a capital da Pérsia daquele tempo. Mas não responde pelo sofrimento dos Yehudim em todos os países da rei Achashverosh, do Império Persa. E a resposta de Rav Shimon Bar Yochai foi a seguinte, os Bnei Israel pecaram pelo fato que eles se curvaram diante de uma estátua de ouro que Nebuchadnezzar ergueu. Responderam os alunos para seu mestre Rav Shimon Bar Yochai, Se isto foi o pecado, qual que é o motivo do grande milagre e da grande salvação que Hashem fez para o nosso povo? Será que eles não mereciam que o decreto fosse concretizado? Respondeu Rabbi Shimon Bar Yochai, não. Os Bnei Israel, apesar de se curvar e se prostrar diante de uma estátua, fizeram isto apenas lefanim, por fora. Só nas aparências. Por dentro, jamais que eles concordaram com idolatria. Assim também, diz Rabbi Shimon Bar Yochai, na época de Haman, o que os Bnei Israel sofreram era apenas um susto. Mas o resultado foi uma grande salvação para o nosso povo. E agora podemos entender qual que foi a grande preocupação de Mordechai HaTzadik. O Mordechai yada et kol asher nasa. Mordechai sabia tudo o que aconteceu. Mordechai ficou com receio. Talvez a essência da fé dos Yehudim e sua ligação com Hashem era duvidosa. O Mordechai pensou o seguinte: se tivesse uma fé real e concreta, isto ia exigir nos Yehudim demonstrar isto na prática também, mesmo numa forma externa. Ou seja, Yehudi que tem sua fé forte e firme na Hashem Echad, no Deus único, jamais que eles falhariam num teste assim. Ou seja, Yehudi que tem sua fé firme e concreta na Hashem Echad, ele está disposto a entregar sua vida para não declarar e com certeza não fazer nenhum ato que é contra de sua realidade com Hashem. E por isto, Mordechai percebeu que para resolver e anular o decreto do Haman, isto só se tornará possível através de um processo de despertar fé total dos Yehudim em Hashem. Uma fé sem dúvidas e sem incertezas, uma fé que permeia a pessoa desde seu íntimo, seu comportamento e conduta, conectando-os com Hashem em todos os aspectos da vida. E isto era a grande missão de Mordechai naquele tempo, despertar nos Yehudim sentimentos fortes para Hashem, sentimentos que levam a pessoa até Mesirut Nefesh, até, se necessário, o ato de auto-sacrifício. E agora podemos entender que quando Mordechai HaTzadik ouviu das crianças os versículos acima mencionados, que são versículos que expressam emuná e bitachon, e fé e confiança total em Deus, Mordechai sabia que os Yehudim com certeza vão vencer o teste que eles naquele tempo passaram, aquele teste que eles teriam de passar, e com certeza vão despertar sentimentos de Mesirut Nefesh, sentimentos de alto sacrifício, e por isso Mordechai ficou bem alegre e contente. Mordechai sabia que através do Mesirut Nefesh, de alto sacrifício, os Bnei Israel vão anular o decreto e o dia de Purim vai se tornar dia muito alegre para o nosso povo. Mas o processo ainda tinha que entrar em vigor. Mordechai sabia que cabe a ele iniciar o processo de Teshuvá, o processo de arrependimento, despertando neles uma dedicação diferente na sua relação com Hashem, revelando neles a consciência de suas responsabilidades com Hashem, tornando eles merecedores de uma grande salvação. E agora voltaremos para avaliar os versículos que Mordechai ouviu das bocas das crianças. A primeira criança citou o versículo Al tirami pachat pitom. Não temas o terror súbito, nem a destruição dos ímpios quando chegar. Este versículo refere-se sobre uma situação onde que existe uma dificuldade e um perigo iminente, um perigo real. E o versículo diz, altira, não temas, sem oferecer o motivo por que não temer. No segundo versículo, Utsu Eitsa Vetufar, conspire um plano, mas será anulado. Conspire uma trama, mas não se materializará. Se refere sobre um plano que está ainda na fase do planejamento. Nossos inimigos estão planejando algo contra o nosso povo. Diz Hashem que isto nunca acontecerá. Vetufar, isto será anulado. E o motivo que Immanuel, Deus está conosco. Neste segundo versículo, já está se tratando sobre uma dificuldade que não aconteceu ainda, que está na fase do planejamento e será anulado pelo fato que Immanuel, que Deus está conosco. No terceiro versículo, que a terceira criança citou, que Deus declara que mesmo na nossa velhice Ele estará conosco, que Deus sempre nos sustentará, que Deus sempre nos conduzirá, sempre nos libertará. Isto está se tratando sobre uma situação onde que não tem perigo nenhum, apenas as dificuldades da natureza. Ou seja, velhice, senilidade, são de ordens naturais. Tomaram que cada um de nós chega até Seivá Tová, até uma boa velhice. Neste terceiro versículo, temos a promessa que até mesmo nas dificuldades naturais, Hashem sempre estará conosco. Que, na verdade, estes três versículos são três etapas em nossa fé e confiança em Deus. No primeiro versículo, declaramos que mesmo quando há motivo de uma pessoa sentir medo e se sentir inquieto e ameaçado, mesmo assim, um Yehudi deve acreditar em Hashem. E sua fé e confiança tem que despertar nele sentimentos de serenidade e confiança em Hashem. Um Yehudi sempre tem que saber, Kol ma de'avid rachmana letav avid. Tudo que Hashem faz, ele faz para o bem. Com isto, um Yehudi se acalma, ele para de temer. Mas existe a segunda etapa. Dabru davar velo yakum. Não somente que um Yehudi não tem medo e não teme, mas ainda um Yehudi fica com toda certeza betufar que Deus anulará e desmontará todo e qualquer plano contra o nosso povo. E o grande motivo que Immanuel, Deus está conosco. Sua fé e confiança é tão forte que ele acredita que jamais que algo ruim e negativo pode acontecer conosco. E depois o Yehudi é capaz de alcançar a terceira etapa. Não somente que ele não sente medo de qualquer ameaça ou perigo que vem de fora, também o Yehudi ele fica forte e seguro que mesmo dificuldades naturais, internas, inerentes da sua vida, o Yehudi sabe que ele vai superar. E o motivo é, Ani asiti, ani esav, ani esbol v'amalet. Diz Deus, eu te criei. Por isso, confie em mim que eu vou te libertar, sustentar e te dar toda a força possível para vencer, apesar das dificuldades que nosso mundo grande acha uma dificuldade natural. Nós não devemos ter sofrimento nem das dificuldades naturais. E agora voltaremos para a conversa que Mordechai HaTzadik teve com as três crianças. A primeira criança era uma criança iniciante. Mordechai HaTzadik perguntou para uma criança bem pequena, o que você estudou hoje? E a criança respondeu para Mordechai, hoje me ensinaram para não ter medo de nenhum inimigo. De nenhum perigo devemos temer. Para uma criança que inicia, isto é mais do que suficiente. Já para a segunda criança, que era uma criança numa fase intermediária, a criança respondeu, hoje eu aprendi muita coisa. Entretanto, ele terminou com o seguinte ensino: mesmo quando nossos inimigos estão tramando armadilhas contra o nosso povo, nós não devemos ficar angustiados e com medo, que tudo não vai passar de um plano anulado pelo fato que Manuel, Deus, está conosco. Já era uma criança que entendia que fé e confiança deveriam fazer parte da sua vida. A criança já integrou sua fé e bem entendeu que o motivo que nenhuma ameaça será concretizada contra o nosso povo é que Manuel, Deus, está conosco. Já a terceira criança já era mais estudada e mais madura. Respondeu para Mordechai Tzadik: nós devemos acreditar em Deus tanto que não somente que nenhum perigo, nenhuma dificuldade recairá sobre o nosso povo. Mesmo dificuldades de ordem natural, que aparentemente todos os seres humanos estão sujeitos a passar por elas, um Yodi jamais que deve se submeter às leis da natureza. E o fato é, diz Hashem, Ani Asiti, eu te criei e deixa o resto comigo. E quando Mordechai ouviu destas crianças o que eles aprenderam no Bet HaSefer, na escola que elas frequentaram, e percebeu que são escolas onde que se desperta fé e confiança em Hashem, escolas que educam nossos jovens para não ter medo e confiar totalmente em Hashem, para não ter medo de nada e confiar integralmente em Hashem, Mordechai ficou muito alegre, porque ele percebeu que entre os Yehudim, sua fé e confiança e sua dedicação para Hashem é íntegra e completa. Somente falta revelar e manifestar esta fé. Ela se encontra perto da superfície e necessita só ser externada e revelada na prática. A Torá, nossas tradições e nossa história sempre oferece uma lição atual para cada de nós. Se queremos saber e averiguar qual que é a situação do nosso povo, devemos observar nossas crianças quando voltam de Bet HaSefer, quando voltam da escola. Eles devem voltar com fé e confiança em Deus. Obviamente, cada etapa do crescimento da criança tem sua lição e seu ensino. Uma criança pequena deve voltar com fé e confiança em Hashem, com segurança total em Hashem, sem sentir medo e angústia. Quando a criança cresce, a criança deve aprender que Manuel, que Deus está conosco. Já é um ensino bem mais profundo, que os Bnei Israel, a Torá e Hashem são todos unidos. Somos um só, inseparáveis e eternamente ligados. Quando a criança cresce mais ainda, devemos ensinar nossas crianças que a própria natureza também é divindade e que a natureza é para servir a Hashem, que através delas devemos e conseguimos servir a Hashem. Mesmo assuntos de ordem naturais que muitas pessoas podem considerar como obstáculos ou empecilhos que devem nos afastar da Hashem, um Yehudi que acredita em Hashem sabe que é bem diferente. A natureza e o dia a dia nunca são obstáculos para servir a Hashem. Devemos utilizar cada dos meios que temos à nossa disposição para poder nos ligar mais e mais com Hashem. Realizando e respeitando este tipo de chinuch, este tipo de educação, com certeza se cumprirá a promessa Veheishiv Lev Avot Albanim, que através de nossos filhos, nós também vamos se reeducar para fortalecer nossa fé e nossa confiança em Deus. E através disto, merecer a vinda de Mashiach logo em breve em nossos dias. Purim Sameach e Chazak u Baruch.